DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
A direção da DW decidiu terminar as emissões em português para a África e a respectiva presença online. As mudanças terão efeito a partir de 1 de janeiro de 2015. A decisão foi anunciada pela DW num comunicado de imprensa no dia 20 de janeiro de 2014, onde se lê: a DW vai eliminar os serviços em bengali e português para a África. Outras línguas, como o francês para a África, terão serviços reduzidos. Está prevista uma concentração nas ofertas em língua inglesa e em serviços em línguas regionais que têm sucesso, diz o comunicado. A DW pretende expandir o seu canal televisivo em inglês com as poupanças, explica o comunicado de imprensa. Os planos prevêem que a DW esteja presente no futuro com uma oferta mundial forte em inglês. Em termos regionais, o foco será a Ásia, com o Afeganistão, a China e o Irão como mercados prioritários, a África, o mundo árabe, a Rússia, a América Latina, a Turquia e os países europeus em crise. Os membros da redação portuguesa deverão ser transferidos para outras redações. Lê-se ainda no comunicado: a competência regional da redação portuguesa para a África deverá ser mantida com a transferência de jornalistas que devem reforçar o serviço em inglês para a África. A competência pela língua portuguesa deverá ser integrada na redação europeia e, eventualmente, também na redação portuguesa para o Brasil. Pode comentar esta decisão na página da DW África por SMS para o número 0049-175-819-8273 ou então enviar uma mensagem por e-mail para afriportuga@dw.de. Catherine Samba Panza é a nova presidente interina da República Centro-Africana. A presidente da Câmara de Bangui foi eleita hoje pelo Parlamento Provisório Centro-Africano. Depois da eleição, a nova líder interina apelou aos militantes cristãos e muçulmanos para entregarem as armas. A violência em Bangui fez mais de 1.000 mortos só no mês passado. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia deram luz verde ao envio de até 1.000 militares para a República Centro-Africana para apoiar os soldados franceses que já estão no terreno. Além disso, os doadores internacionais comprometeram-se a desbloquear cerca de US$500 milhões para ajuda humanitária à República Centro-Africana. O exército do Sudão do Sul anunciou ter recapturado a cidade estratégica de Malakal. A cidade fica no estado do Alto Nilo, rico em petróleo, mas os rebeldes já negaram a informação. Entretanto, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou que vai fazer uma nova visita à capital do Sudão do Sul, Juba. A viagem está marcada para quinta-feira, segundo a imprensa estatal. Bashir vai a Juba para discutir a crise no Sudão do Sul. 5.000 trabalhadores saíram hoje às ruas da cidade da Praia para protestar contra a política económica e laboral do governo cabo-verdiano. Os trabalhadores pedem, entre outras coisas, um aumento dos salários de 5% e a revisão do Código Laboral, escreve a agência de notícias Lusa. Duas pessoas morreram e 6 ficaram feridas num novo ataque contra viaturas escoltadas por militares na zona de Muxungwe, no centro de Moçambique. Segundo a agência Lusa, que cita fontes locais, o ataque ocorreu no domingo e foi realizado por homens armados, alegadamente ligados à RENAMO, o maior partido da oposição. Inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica confirmaram que o Irão está a cumprir com o acordo nuclear que fez com as potências ocidentais. O Irão suspendeu a maior parte das atividades de enriquecimento de urânio, um passo que era necessário para suspender algumas das sanções económicas contra o país. Os Estados Unidos e a União Europeia já aliviaram as sanções. As sanções europeias relativas ao transporte, garantia das exportações de petróleo iraniano e à importação de produtos petroquímicos iranianos ficarão agora suspensas durante 6 meses. A Conferência de Paz sobre a Síria, agendada para quarta-feira, está mais uma vez em causa. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, convidou o Irão a participar na conferência e agora o maior grupo da oposição síria disse que só vai participar se a ONU retirar o convite. A Coligação Nacional Síria diz que outra alternativa para o Irão é concordar com uma série de condições para participar, algo que o país não aceita. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique não foi feita queixa do rapto de pilotos portugueses, garante a polícia. Repatriamento de refugiados angolanos em países vizinhos segue na reta final, mas com desafios. Na Guiné-Bissau, o partido processa governo por causa do problemático recenseamento eleitoral. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2014. Em Moçambique, a polícia diz que não tem nenhum registro sobre os raptos dos pilotos da TAP na última semana, tal como não sabe do uso do uniforme policial por parte dos raptores, como informa a imprensa moçambicana. Por outro lado, a polícia diz que está a fazer uma purificação na sua instituição. Recorde-se que em alguns sequestros tiveram envolvidos alguns polícias. De acordo com a imprensa moçambicana, dois pilotos da TAP, a transportadora aérea portuguesa, foram sequestrados e roubados em Maputo quando se faziam transportar num táxi. Entretanto, o caso não terá sido notificado à polícia, de acordo com o porta-voz da instituição na província de Maputo, João Machava.
Nós não temos o registro criminal com relação aos assuntos da TAP. Então, a TAP, se tem essa informação, ainda não fez chegar às autoridades policiais, o que significa que não há uma queixa até hoje dos ofendidos com relação aos pilotos da TAP. Ouvimos aí a dizer pela imprensa, não sei se, então, em termos de autoridades, ainda não temos uma informação oficial que é uma queixa. E desta maneira, mas pronto, sendo ela uma informação, apesar de ter sido a imprensa, estamos a procurar nos informar junto a essa autoridade, neste caso da TAP e a instituição, de forma a podermos fazermos algo de investigação que possa ter ocorrido.
O crime terá sido cometido por 5 homens que trajavam o uniforme da polícia. Sobre isso, João Machava, que entretanto não tem conhecimento oficial dos raptos do piloto da TAP, garante que só pode se tratar de um equívoco.
Mas a sua fonte foi falsa. Eu não tenho conhecimento de um caso de raptos que aparece no uniforme policial, a não ser que seja confundido com alguma instabilidade que acontece no centro do país.
E a onda de raptos continua nas outras grandes cidades do país. Só este ano já aconteceram 5. Na Beira, uma criança de 8 anos foi raptada por 3 homens armados na última quinta-feira. De lembrar que nesta cidade do centro do país, um menor de 13 anos foi brutalmente assassinado e o seu corpo mutilado em outubro passado. Mas a polícia recorda que já conseguiu deter alguns sequestradores envolvidos noutros casos.
Há todo um trabalho que a polícia tem estado a realizar até ao esclarecimento dos casos de rapto. Eu penso que deve estar a imaginar que é um caso normalmente ligado ao crime organizado, então há, obviamente, muitos passos que têm que ser seguidos e até conseguirmos esclarecer os casos de raptos. Como bem sabem, os anteriores casos já foram esclarecidos, já detidos, já condenados.
Os raptos em Moçambique começaram a ser frequentes a partir de 2011, sendo os empresários de origem asiática o alvo. Atualmente, o grupo alvo inclui também gente de classe média alta. De lá até hoje, o número de sequestros supera os 45. Entretanto, a falta de confiança no trabalho da polícia faz com que os familiares da vítima não recorram a ela. E mais recentemente veio a comprovar-se que os agentes da polícia estavam, afinal, envolvidos nos sequestros.
Deve imaginar uma coisa. Nem todos os raptos têm envolvimento direto de agentes da polícia. Tivemos, sim, 2 casos que, julgados, confirmam que havia envolvimento de 2 agentes, ou melhor, de alguns agentes. Entretanto, não há, em todos os casos, o envolvimento de polícias. Mas, contudo, também, no seio da própria corporação policial, há um trabalho que está sendo realizado de purificação. E essa purificação é feita internamente quando se descobre que alguém, um agente da polícia, portanto, se comporta com atitudes que têm ligações com criminosos. Aí há uma purificação direta, como sabe, nós temos casos de expulsões que foram realizados no ano passado, e ainda neste ano há processos disciplinares e criminais contra alguns agentes que se envolveram em atos criminais.
De lembrar que a onda de raptos indignou o país, tendo levado milhares de pessoas das ruas nos finais do ano passado. O que acha do trabalho feito pela polícia até agora no que se refere aos raptos? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Cerca de 26 mil refugiados angolanos que vivem ainda nos países vizinhos vão poder voltar a casa até ao final do ano. O processo de repatriamento dos angolanos que fugiram do conflito colonial e da guerra civil entra na última fase. Neste repatriamento, o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, enfrenta ainda desafios, como nos conta Glória de Souza.
Estima-se que 26 mil refugiados angolanos que vivem ainda na República Democrática do Congo, na África do Sul, na Zâmbia e no Botsuana, possam voltar voluntariamente a casa até ao final deste ano. Fugiram do país entre as décadas de 60 e 90, durante o conflito colonial e a guerra civil, que terminou em 2002. Esta última fase do longo processo de repatriamento decorre num esforço conjunto do governo de Luanda, ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e outras organizações. O principal desafio neste momento é repatriar os angolanos da República Democrática do Congo, explica Sérgio Calha Norena, representante adjunto do ACNUR para a África Austral.
Temos 23 mil pessoas identificadas na província do Bakongo, Kinshasa, e ainda uns 10 mil, mas não completamente bem identificados, no lado de Katanga. Katanga é limítrofe das Lundas, basicamente. Então, temos muita gente ainda por identificar.
As dificuldades de acesso no terreno às comunidades de angolanos dificultam o trabalho de identificação do ACNUR. Representantes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados vão reunir-se no início de fevereiro em Kinshasa para definir o plano de repatriamento deste ano. Na vizinha Zâmbia, têm sido repatriados os cidadãos que manifestam interesse em voltar. No entanto, muitos angolanos, já integrados, optaram por ficar nos países de acolhimento e com acesso à documentação oficial.
No Congo Democrático temos 23 mil pessoas agora, ainda não processadas, mas que manifestaram a sua vontade de voltar. E temos mais de 34 mil pessoas que estão interessadas, em princípio, em ficar na República Democrática do Congo. No contexto zambiano, a situação é diferente. Temos 16 mil angolanos que ainda permanecem no território zambiano. Uns 5.600 optaram pela integração local, eles estão a receber os documentos das autoridades zambianas, o acesso à terra e tudo isto.
Por outro lado, os angolanos que preferem regressar são atraídos, sobretudo, pelo forte crescimento económico de Angola, observa Sérgio Calha Norena, representante adjunto do ACNUR para a África Austral.
Voltar no país dos pais ou dos avós, uma realidade sem dúvida importante. O desenvolvimento de Angola destes dias, sem dúvida, oferece muitas oportunidades. E a gente volta, sem dúvida, pensando nestas oportunidades também.
De acordo com o representante do ACNUR, as autoridades de Luanda estão a cumprir com a sua parte, tanto nos processos de repatriamento dos cidadãos que voltam a Angola, como nos daqueles que optam por ficar no país de acolhimento.
Temos a gente que volta, o governo está a documentá-los, a preparar uma coisa que eles chamam o salvoconduto para que eles voltem. Com este salvoconduto, eles registram-se no registro civil e voltam como cidadãos normais de Angola.
Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o conflito armado em Angola entre 1961 e 2002 provocou a deslocação forçada de 4 milhões de pessoas e o exílio de outras 600 mil. Glória Souza, VW.
O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau continua a decorrer com muitas dificuldades que motivaram o partido político a entrar em ação no tribunal contra o governo de transição. Há poucos dias para o fim do prazo, o executivo afirma que a previsão de recensear 800 mil guinenses era política. Brahim Adarame, com mais detalhes a partir de Bissau.
Faltam cerca de 10 dias para o fim da segunda etapa do recenseamento dos potenciais eleitores para as primeiras eleições depois do golpe de Estado de 12 de abril. O sufrágio é classificado como um passo essencial para o retorno à ordem constitucional na Guiné-Bissau. O processo decorrerá em território nacional e também na diáspora, que vai participar pela primeira vez numas eleições democráticas do país desde a entrada da Guiné-Bissau no multipartidarismo em 1994. O registro tem tido algumas peripécias que levou o movimento patriótico guineense a entrar no Tribunal Regional de Bissau com uma ação contra o governo como nos conta José Paulo Semedo, líder do movimento.
Porque qualquer processo, seja inquinado, é suscetível de uma impugnação, ou seja, de ser requerido a sua declaração de nulidade pelo tribunal. Por isso que resolvemos, desde já, fazer uso de todos os mecanismos legais para que GETAP possa funcionar de acordo com a lei. Funcionando de acordo com a lei, obviamente, nós vamos atingir o que venha a satisfazer todo o povo guineense.
Entretanto, quando faltam apenas 2 meses para as eleições gerais de 16 de março, o país continua à espera que o Parlamento altere a lei eleitoral e assim evite o novo adiamento da votação, o que é pouco provável, segundo analistas. No entanto, a sessão que deve decidir pelo prolongamento do recenseamento em curso até final de janeiro e validar novos prazos do processo eleitoral não tem uma data marcada e ainda não foram convocados os órgãos para análise prévia, isto é, a Comissão Permanente e a Conferência de Líderes. Daí que José Paulo Semedo convide as autoridades a anunciarem desde já uma nova data para as eleições, que seria mais realista.
Eles estão marcando datas de brincadeira, porque quando marcaram essa data, eles sabiam da antecedência que não podiam. Que venham esse povo e digam a esse povo quando é que vão ser as eleições.
Sobre um possível adiamento das eleições, o ministro de Transição que coordena o processo eleitoral, Batista Té, afirma que a marcação de uma outra data para a realização do pleito eleitoral dependerá do consenso entre todos os atores políticos envolvidos no processo de transição.
Nós temos um pacto de transição, um documento que realmente gere a transição. Nós devemos fazer todos os nossos trabalhos na base de consenso.
Segundo Batista Té, já foram recenseados mais de 60% dos potenciais eleitores, tendo, por outro lado, afirmado que a previsão dos 800 mil potenciais eleitores é apenas política.
Não é exatamente que nós devíamos chegar a esse número e podemos ultrapassá-lo também e podemos também não chegar lá. A nossa intenção é de recensear todos aqueles que estão na altura de ter a idade permitida para fazer o recenseamento, a partir de 18 anos.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, anunciou o início do recenseamento em França, isto depois de Portugal, na diáspora. Nesta segunda-feira, o presidente de transição, Serafinha Majo, admite que se o fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana, Amílcar Cabral, estivesse vivo, não gostaria da atual Guiné-Bissau.
Qualquer ser humano que ambiciona melhores dias e melhor evolução para o seu país, não estaria satisfeito. É evidente que queria mais e melhor.
O recenseamento eleitoral estava marcado para dezembro, mas como foi registado o número reduzido de eleitores, as autoridades decidiram prolongá-lo até final de janeiro, pondo em grandes dúvidas a realização do pleito a 16 de março. Braima Drama Bissau, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a polícia diz que não tem nenhum registro sobre os raptos dos pilotos da TAP na última semana, tal como não sabe do uso do uniforme policial por parte dos raptores, como informa a imprensa moçambicana. Mas a polícia garante que está a fazer uma purificação na sua instituição. Recorde-se que em alguns sequestros tiveram envolvidos polícias. E a pergunta é, o que acha do trabalho feito pela polícia até agora no que se refere aos raptos? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A comunidade internacional decidiu desbloquear 365 milhões de euros para ajudar a República Centro-Africana em 2014, anunciaram a União Europeia e a ONU. Por outro lado, Bruxelas deu luz verde para o envio de um contingente de 1.000 homens para o país para apoiar as tropas francesas já no terreno e da ONU enviadas para a República Centro-Africana, abraços com um ciclo infernal de violências. Mais detalhes com António Rocha.
Os países doadores reunidos em Bruxelas decidiram mobilizar-se no seu todo com vista por ter uma grave crise humanitária na República Centro-Africana, uma crise que foi durante muito tempo esquecida, segundo palavras de Kristalina Georgieva, comissária europeia para a ajuda humanitária. O montante de 365 milhões de euros irá cobrir cerca de 90% das necessidades humanitárias para 2014 e 100% do plano de urgência dos 3 primeiros meses. No imediato, a tónica será posta no apoio a mais de 900 mil pessoas deslocadas dentro do próprio país devido às violências intercomunitárias, ou seja, 20% da população. Segundo a ONU, mais de metade dos 4,6 milhões de centro-africanos necessita urgentemente de uma ajuda concreta. Os chefes de diplomacia dos países da União Europeia também aprovaram o lançamento de uma operação militar da União na República Centro-Africana em apoio às forças africana e francesa. O Estado-Maior da UE deve agora elaborar uma lista das necessidades e ver com os Estados-membros como contribuir para essa missão europeia. O número de soldados europeus poderá situar-se nos 1.000 homens para ajudar as forças africana e francesa presentes no país com a tarefa de manter a segurança na capital Bangui, nomeadamente na região do aeroporto. Em entrevista à secção francesa da DW, Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, afirmou:
os ministros, os governos e também as instituições europeias compreenderam o drama que se desenrola naquele país africano. Se é muito tarde, isso é discutível, mas deve-se ter em consideração a realidade vivida.
Para o presidente do Parlamento Europeu, ao agir em conjunto no quadro deste drama, os interesses muito heterogêneos dos Estados-membros europeus quanto à sua política internacional vai permanecer, mas...
é preciso que se ponha fim à ideia de que a União Europeia é incapaz de agir e, ao mesmo tempo, negligenciar que a razão para isso são os interesses particulares dos Estados-membros. Caso contrário, isso pode descredibilizar o projeto europeu.
Entretanto, se o plano já foi aprovado, contudo, as modalidades da sua instalação estão ainda em discussão. Os dirigentes europeus esperam obter esta semana um mandato do Conselho de Segurança da ONU a fim de poderem enviar os primeiros soldados até finais de fevereiro. Somente a Estónia já anunciou a disponibilidade para enviar tropas, enquanto a Lituânia, Eslovénia, Finlândia, Bélgica, Polónia e Suécia fazem parte dos outros países que analisam a ideia de fornecer soldados. A Alemanha, Grã-Bretanha e Itália anunciaram por seu lado que não enviarão tropas, mas Berlim enviará aviões de transporte e de abastecimento, como explicou o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier.
Demos o nosso apoio no Mali, onde a situação, na verdade, é menos tensa, mas ainda não solucionada. Penso que, do ponto de vista alemão, poderemos ser ali mais úteis do que na República Centro-Africana.
Entretanto, o Parlamento Centro-Africano elegeu esta segunda-feira para o cargo de presidente do país uma mulher, a senhora Catherine Tsamba Panza, que lançou um vibrante apelo para um cessar-fogo.
A partir de hoje, sou a presidente de todos os centro-africanos, sem exceção, e por isso lanço um apelo para que apoiem a reconstrução da nossa querida pátria.
Ela sucede a Michelle Djotodia, forçada a demitir-se a 10 de janeiro pela sua incapacidade em pôr fim às violências inter-religiosas, depois de ter derrubado em março de 2013 o regime de François Bozizé. Segundo o calendário de transição, as eleições gerais na República Centro-Africana deverão ser organizadas o mais tardar no primeiro semestre do próximo ano. António Rocha, DW.
Em todo o mundo, quase 1.000 milhões de pessoas passam fome. No futuro, as mudanças climáticas e o crescimento populacional podem provocar maiores crises de alimentação. A indústria e as organizações não-governamentais não são unânimes quanto a uma solução para o problema. Este fim de semana, 69 ministros da Agricultura de todo o mundo encontram-se na capital alemã, Berlim, à margem da chamada Semana Verde. Guilherme Correia da Silva conta-nos mais.
Há 200 anos viviam no planeta cerca de 1.000 milhões de pessoas. Hoje somos cerca de 7.000 milhões. Prevê-se que a população mundial atinja os 9.000 milhões em 2050. Todas estas pessoas precisam de se alimentar. E isso cria um enorme desafio para a política, segundo o ministro alemão da Agricultura, Hans-Peter Friedrich.
A questão da alimentação como direito humano é o desafio global deste século.
Os especialistas dizem que é preciso aumentar a produção global de alimentos cerca de 70% para poder alimentar o mundo inteiro. Mas essa é apenas uma faceta do problema, segundo Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
O que ainda não foi suficientemente discutido foi a forma como se pode aumentar a produção de alimentos, pelo menos olhando para os sistemas agrícolas atuais. Hoje, a agricultura consome 2/3 do fornecimento de água mundial. No último século, secamos 50% das zonas úmidas em nome do progresso.
Ou seja, não se pode continuar a fazer agricultura como até aqui, diz Steiner. Segundo o especialista da ONU, agora
A verdadeira questão é habilitar os agricultores de amanhã para que o meio ambiente não seja destruído. Para atingir este objetivo, Steiner pede nada menos que uma revolução na agricultura. Mas essa revolução ainda vai demorar, porque a indústria e as organizações não-governamentais não concordam sobre a forma como atingir este objetivo. Bernhard Walter, da organização alemã Pão para o Mundo, resume a contenda.
A indústria diz que é preciso mais investimento, mais fertilizantes com uma série de pesticidas e talvez modificações genéticas para aumentar a produção. Por outro lado, as igrejas, as organizações não-governamentais, a sociedade civil dizem que é preciso aumentar o potencial dos agricultores ou fazer uso dos seus conhecimentos para aumentar a produção.
Ministros de 69 países encontraram-se este fim de semana em Berlim. Entre eles esteve o ministro da Agricultura da Zâmbia, Robert Sichinga. O milho é a maior produção agrícola no país.
Não queremos que o nosso fornecimento de alimentos esteja dependente de outros países. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional dizem-nos que não podemos plantar mais milho, que devíamos importar milho geneticamente modificado da América do Sul. Mas essa é uma sugestão que não podemos aceitar.
A Zâmbia apoia os pequenos agricultores na plantação de tipos de milho tradicional. O governo subsidia a compra de sementes e fertilizantes. Além disso, compra o milho para garantir preços estáveis. Os críticos dizem que o país está longe de atingir o seu potencial agrícola. Países como o Ghana, a Nigéria, a Tanzânia, o Quênia, o Uganda e o Burkina Faso têm uma abordagem diferente. Aqui é plantado milho geneticamente modificado, tal como algodão, cana-de-açúcar e bananas. Mas para já não se espera um fim da discussão. O especialista da ONU, Achim Steiner, alerta que não se está a andar suficientemente depressa. Um exemplo disso, o facto da reunião de ministros em Berlim não ter trazido grandes progressos. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha do trabalho feito pela polícia moçambicana até agora no que se refere aos raptos? Esta era a pergunta do dia. Guilherme Correia da Silva está aqui com muitíssimas respostas.
É verdade. Cássimo de Pemba diz: acho que o envolvimento da polícia nos crimes e raptos de pessoas tem a ver com os baixos salários. José Mafiua, da Beira, diz: a polícia simplesmente não está a fazer nada, não tem meios para fazer uma só investigação criminal. Darlindo Faif escreve: enquanto não se reestruturar a nossa polícia, vamos continuar a assistir a uma polícia impotente para travar este e outros crimes. Ainda por SMS, Lafo Balde diz: queremos que a Alemanha ajude a Rádio Deutsche Welle para contribuir para informar o mundo sobre nós, pobres de língua portuguesa. No Facebook, Marcos Lopes escreve: muito triste, visto que a DW tem dado um forte contributo na informação e formação, pautando sempre pela isenção. Será uma perda profunda a ausência deste serviço nos nossos sites e receptores. Emanuel Américo diz: que triste, espero que esse comunicado de imprensa não se concretize, pois já comecei a gostar de opinar sobre os vários assuntos que por vós nos são trazidos. Mozilla Eduardo Schum escreve: notícia triste para uma África cada vez mais necessitada de informação como arma para a aquisição de conhecimento e combate ao analfabetismo. Moçambique e muitos países da África, especialmente de língua portuguesa, precisa desses meios, pois de outro, isto é, através dos canais internos, não terão informação verdadeira, quanto mais credível. Laura Mendonça diz: as boas coisas nunca duram, sinto muito. Mauro Francisco Júnior Panga escreve: é de lamentar, porque a DW é um canal de informação que deixa muita gente informada. Jamus Abel diz: vai ser muito duro para mim, estabeleci uma grande família com o corpo da DW, terei uma saudade forte dos programas, enfim, que pena. Braulio Neto Lalinho escreve: bom, o que se pode dizer após uma notícia dessas? Sinto-me tal e qual um bebê que está a ser forçado a tirar o doce da sua boca e entregá-lo à revelia. Contudo, parece haver uma certa discriminação para com os lusófonos em África. Enfim, terei muitas saudades. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação na emissão, pelos vossos comentários e pelas vossas lindas mensagens que aqui deixaram. Boa noite e até mais logo.